Querido pastor Iliel do Carmo, falar sobre a volta de Jesus é algo muito raro, porque muitos crentes, inclusive, não estão mais nem esperando Jesus. Mas ainda há crentes que confiam que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. E tem essa convicção, tem essa fé. Eu queria confirmar isso, queria dizer que a Bíblia, a palavra de Deus, ela menciona 1845 vezes que Jesus voltará. Somente no Velho Testamento nós temos 1518 referências sobre a volta de Jesus. No Novo Testamento, mais de 300 referências. Então a vinda de Jesus é uma realidade que está por vir. E quando a gente fala sobre a vinda de Jesus, a gente normalmente fala também dos sinais. E eu creio que até mesmo as pessoas não crentes já perceberam que o que está acontecendo no mundo evidencia algum fato que está para acontecer e um fato extraordinário, algo especial. Eu já vi pessoas não crentes afirmar que o mundo parece que está finalizando, como se o mundo estivesse já agonizando. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos no capítulo 8, no versículo 23, ele fala sobre a agonia, sobre as dores de parto. E nós estamos vendo todos os sinais prescritos em Mateus capítulo 24 acontecerem. Se você pegar o capítulo 24 de São Mateus, você pode até classificar aqueles sinais como sinais políticos, sinais sociais, sinais espirituais. A Bíblia diz no versículo 12 do capítulo 24 que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então nós temos aí dois fatos: a multiplicação da iniquidade e o esfriamento do amor. Um decorrente desta lassidão moral que tomou conta do Brasil e do mundo. E o outro, o amor, esse sentimento tão profundo que Paulo fala em 1 Coríntios 13, esfriando-se não exclusivamente no meio evangélico, na igreja evangélica, no mundo cristão, mas entre amigos, entre parentes, entre marido e mulher, entre a família. O amor está se esfriando de uma forma visível, notável. Isto é uma evidência sem discussão. Porque o que mais vemos hoje é filho matando pai, pai matando filho, marido matando mulher, e isso em números exacerbados. Estamos vivendo realmente sinais da ordem moral, da ordem espiritual. E se falarmos de ordem espiritual, nós tomaremos aqui muito tempo, porque o que está surgindo de teses, de pensamentos, de teorias no meio do povo evangélico é uma coisa de louco. Estamos vivendo um momento em que já muitos não creem mais e afirmam e debatem, inclusive, que não haverá arrebatamento da igreja. Chegam a dizer que a Bíblia não fala de arrebatamento, como se nós não soubéssemos ler a Bíblia, como se fôssemos analfabetos, como se o que o Paulo disse em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13, não fosse uma verdade. Não há como fazer uma exegese daquele texto excluindo um fato real, porque lá em Atos capítulo 1, versículo 11, aqueles varões disseram: esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Já há os que não creem mais no rapto e na revelação. Já há alguns que creem que Jesus não volta. O que acontece é, quando a pessoa se converte, Jesus volta para ele. E quando morre, é a vinda de Jesus. Então está surgindo, através da teoria liberal e da teoria imoral, que Jesus não vai voltar. E eu posso afirmar peremptoriamente que Jesus vai voltar e vai arrebatar a sua igreja para levar para a sua glória. E esses sinais estão evidentes. Vocês podem observar a política no mundo. Vocês observam a questão do Oriente Médio. Aquilo ali é um barril de pólvora. Tudo isso está acontecendo. Terremotos, nem se fala mais. Maremotos, furacão, tsunami, violência, criminalidade. Todos esses sinais estão previstos nas Escrituras Sagradas. Isso é irrefutável, isso é inegável. Isso é um fato. E estes sinais precedem a um forte sinal e ao maior sinal, que é o arrebatamento da igreja. E que eu chamo de o mais evidente e forte sinal de que Jesus vai voltar. Porque se a gente pegar a volta de Jesus, nós podemos dividir em arrebatamento e em revelação. E para aqueles que têm dúvidas sobre o arrebatamento, eu diria que o arrebatamento é o mais evidente, o mais forte, o mais contundente sinal de que ele vai voltar. Está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que diz: eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá. Assim, a Bíblia afirma que Jesus vai voltar. Jesus mesmo declarou isso. Jesus mesmo disse que vou para o Pai, mas voltarei para vós. E eu tenho certeza que Jesus vai voltar. E aí acontecerá alguns fatos que a Bíblia relaciona que mostram esta realidade e esta evidência. Ou seja, a certeza do arrebatamento. Porque quando Paulo fala que os mortos ressuscitarão primeiro, Paulo está dizendo que aqueles que morreram em Cristo um dia ressuscitarão. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. E juntamente com eles, ou seja, os que morreram e ressuscitaram, a encontrar o Senhor nas nuvens. E assim, diz Paulo, estaremos sempre com o Senhor. Então, esta é a certeza de que haverá a ressurreição daqueles que morreram em Cristo. Morreram pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Segunda razão é que Jesus vai voltar para a sua igreja primeiramente e vai voltar pessoalmente. Não vai mandar nenhum anjo, não vai mandar nenhum arcanjo, não vai mandar nenhum serafim, nem querubim. Jesus virá pessoalmente buscar a sua igreja. A Bíblia diz ainda, em 1 de Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16, que será dada uma palavra de ordem. E essa palavra de ordem, ela diz respeito à igreja, diz respeito a Israel e diz respeito às nações. Porque a Bíblia diz que o arcanjo tocará a trombeta e a igreja será arrancada da terra. Será dada esta palavra de ordem: Israel ouvirá a voz do arcanjo, haverá o toque da trombeta de Deus, haverá a ressurreição dos que morreram e haverá transformação dos vivos. E estaremos assim sempre com o Senhor. O som do alarido é para a igreja. A voz do arcanjo é para Israel. E a trombeta de Deus é para as nações. E este fato está para acontecer sim. E todos os sinais evidenciam e atestam que Jesus vai voltar. Eu não vou afirmar que ele está voltando, mas eu vou afirmar que ele voltará. Porque esta expressão "está voltando" parece que ele já está vindo. Não, Jesus virá. E a realidade é que a Bíblia diz isso. E alguns segredos, diz os textos bíblicos, e nós podemos abstrair daí, alguns segredos que acontecerão no arrebatamento da igreja. Primeiro, que será num abrir e fechar de olho. E este é o segredo da rapidez. Ele virá num tempo como este. Um tempo de instabilidade política, de crises sociais, de crises morais. e a pior crise que estamos vivendo é a crise de autoridade, a virar num momento em que não há mais respeito, a família está sendo atacada, estão querendo destruir a família, estão querendo destruir todos os valores que são dados por Deus a nós, através do nosso espírito, da nossa alma, da nossa compreensão. Nós estamos perdendo os valores, a sociedade já não tem valor. Ela está contaminada pelo pecado. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, está morta no maligno. Mas haverá o segredo da rapidez, e é nesse tempo, esse é o segredo do tempo. Jesus virá numa realidade como essa. Também a Bíblia fala sobre a sinalização, ou seja, a gente observa, olhai para a figueira, olhando para o Oriente, olhando para Israel, nós podemos perceber isso. Também o segredo da realização, porque a Bíblia afirma no versículo 44 do capítulo 24 de Mateus que ele há de vir. E os anjos disseram, este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. E haverá algumas surpresas. Sim, primeira surpresa da rapidez, porque é no abrir e fechar de olhos. Não haverá tempo para conserto, não haverá tempo para se pedir perdão. Portanto, você, meu irmão, você que está vivendo um problema de relacionamento, que está em discussão, em briga com alguém, e você que está magoado com alguém, acerta a sua vida com Deus, peça perdão à pessoa, vá lá porque não vai haver tempo para conserto. Você que está em pecado, confessa o teu pecado, pede perdão, humilha-te diante de Deus, porque não haverá tempo, é no abrir e fechar de olho. Também diz a Bíblia que será arrebatado os santos, porque os santos não são aqueles que têm uma auréola na sua cabeça, não. Os santos são aqueles que estão separados do pecado, que vivem uma vida exclusiva para Deus, uma vida focada no Evangelho, no padrão, no ideal de Deus e no padrão de Deus. Estes são os santos. Os santos serão arrebatados. Há uma outra coisa interessante que Jesus fala lá em Mateus 24, 39 e 41, que dois estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. Ou seja, uns percebem, outros não percebem. Uns esperam, outros não esperam. E não perceberam, diz o texto, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Um será levado e outro será deixado. Haverá também a surpresa do caráter seletivo. Ou seja, nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Assim como Rebeca se encontrou com Isaac no campo, e quando Eliasar foi buscar Rebeca, diz a Bíblia que ela veio no camelo ao lado de Eliasar, e quando ela avistou de longe um homem que vinha montado em seu cavalo, ela perguntou, quem é este que vem ao nosso encontro? E Eliasar disse para aquela jovem, este é o teu Senhor. Isto é um tipo do encontro da igreja com o seu noivo. Porque a igreja é chamada de a noiva do Cordeiro. Ela é chamada a coluna e firmeza da verdade, mas é também chamada de a noiva do Cordeiro. E quando ela for arrebatada, e quando ela passar pelo tribunal de Cristo, ela vai para as bodas do Cordeiro. Haverá, a Bíblia começa com casamento e terminará com casamento. Começou com o casamento de Adão e Eva e terminará com o casamento de Cristo com a sua igreja. Porque vindas são as bodas do Cordeiro. Já sua noiva se aprontou e foi-lhe dada que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, que são a justiça dos santos. O linho fino, puro e resplandecente representa os atos justos que a igreja pratica aqui na terra. Um dia, estes atos estarão sendo representados no casamento entre a igreja e Cristo. Vindas são as bodas do Cordeiro. Está na hora da gente começar a divulgar mais, a anunciar mais a volta de Jesus, porque haverá também a surpresa da iminência. Isso poderá ser a qualquer momento. Diante das circunstâncias, a gente parece que percebe no ar que há alguma coisa para acontecer. Assim como a gente espera alguma coisa decorrente dessa instabilidade política no Brasil, nós também podemos afirmar que esperamos alguma coisa acontecer no mundo espiritual, porque o mundo está mergulhado num caos social, moral, espiritual, político e cheio de pecado. O mundo está pior do que Sodoma e Gomorra. Eu chego a afirmar que se o povo de Sodoma e Gomorra estivessem hoje na cidade do Rio de Janeiro, eles ficariam apavorados de ver tamanha maledicência, tamanha lassidão moral, tamanha monta de tipos de pecados dos mais variados, todos focados na satisfação da carne. É por isso que nós temos, igreja, que ficar separado tal qual o lírio. Jesus disse, olhai para o lírio dos campos. Nós somos esse lírio que está no meio de uma terra contaminada pelo pecado. Mas devemos manter a nossa vestimenta pura. A Bíblia diz, nunca falte óleo sobre a tua cabeça. E as suas vestiduras têm que estar sempre branca, porque fomos lavados, redimidos e comprados no sangue do Cordeiro. Diz a Bíblia, no livro de 1 Tessalonicenses 5,16, que nós seremos transformados. Essa transformação, ela é de uma forma tão extraordinária que vamos receber corpos incorruptíveis. Porque diz a Bíblia, convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, que aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Ora, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então catar-se-á o hino que diz, tragada foi a morte na vitória. Esse nosso corpo que é sujeito ao pecado, propenso ao pecado, que tem a natureza adâmica, ele vai ser transformado. E aí, nunca mais sofreremos a pressão do pecado, porque nós fomos salvos da condenação do pecado. Estamos sendo salvos do poder do pecado e um dia seremos salvos do corpo do pecado. Meu irmão, meu amigo, Jesus vai voltar. Eu tenho convicção na minha alma que ele vai voltar. Nós não podemos afirmar nem marcar dia nem hora, mas podemos dizer, ele vai voltar. Creia nisso, pregue isso, fale disso e tome posse desta palavra, porque isto é um alerta para a igreja. Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Deus abençoe o seu coração, Deus te dê uma semana rica e abençoada e pense nisso. Durma pensando na volta de Jesus. Quem sabe você acorde no céu. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém. Oh.